Amém? Bom, queridos, eu não sei quantos de vocês, assim como foi mencionado aqui, quantos de vocês têm participado da oração, esse relógio de oração de 40 dias, né, e de oração em jejum. Semana que vem nós finalizamos, dia 16 de fevereiro, nós terminamos esse propósito de oração de 40 dias. Mas isso não significa que nós devemos parar também. Muito pelo contrário, nós devemos continuar orando. Isso precisa ser um hábito, porque o que falta, acredito eu, que é um hábito de oração. E nós precisamos, já que nós estamos nesse propósito de 40 dias, acredito eu que nesses 40 dias já dá para se criar um pequeno hábito de orarmos. Então nós devemos continuar orando, não é porque o propósito de 40 dias acabou que nós vamos também encerrar, vamos entrar de, né, de férias da oração, muito pelo contrário, nós devemos continuar. Então o dia que você tirou, o tempo que você tirou, continue com essa oração, continue com esse propósito, porque essa vai ser a palavra de hoje. É a parábola da viúva persistente, é a parábola de número 9, que fala sobre a oração. E é interessante isso porque ontem, eu estava em casa e eu estava meditando um pouco na palavra, estava ali, né, tirando meu tempinho lá no Facebook também, e aí eu vi que a igreja de a Home Church de Gifu postaram um vídeo, né, do culto deles, e eu falei assim, deixa eu ver, escutar um pouquinho da pregação, que era o pastor César ministrando, e ele estava falando sobre o quê? Oração. Eu falei, cara, ele está falando sobre oração. E aí eu fui escutando, e aí ele me dá uma ênfase aqui na mesma parábola que nós vamos ouvir hoje. E nem estava combinado nada, eu falei, cara, é Deus querendo mover a igreja ao quê? A criar um hábito de oração. Então nós precisamos ter esse hábito de orar. Nós temos vários hábitos, mas o hábito de orar, fica complicado. Então, nós precisamos, por quê? Porque a oração, ela precisa ser um estilo de vida de todo cristão. Desde o Antigo Testamento, nós vemos homens e mulheres que revolucionaram famílias, povos e nação devido à oração. Homens e mulheres que adotaram a oração como estilo de vida. Homens e mulheres que não abandonaram a sua fé. Homens e mulheres que não abriram mão dos seus valores e princípios. Por quê? Porque eles estavam fortalecidos em Deus através de uma vida íntima que eles tinham com o Senhor através da oração. E nós como cristãos, nós precisamos entender que a oração é um dos pilares, é uma base, é um dos pilares para continuarmos de pé em momentos de crise, dificuldade e desânimo. Por isso que o meu desafio nesta noite é fazer você entender que nós devemos orar sempre. Nunca devemos deixar de orar. E não somente orar, mas persistir na oração. Porque essa viúva vai nos ensinar muita coisa que nós devemos persistir naquilo que nós queremos obter como resposta. Então abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 18, que nós vamos entender um pouquinho melhor esse ensinamento de Jesus. Um dos princípios fundamentais da fé cristã. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1 ao 8, se você encontrar, se coloque de pé, e assim como de costume, aí você leia aí na sua versão, em voz alta, sem se preocupar com a pessoa bonita do seu lado. Olha que pessoa bonita do seu lado. Bonito, né, gente? Olha aí, coisa linda. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Todos juntos, hein? Versículo 1 diz assim. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca... Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Querido Deus, nós queremos mais uma vez colocar essa parábola, essa mensagem diante do Senhor, que o Senhor possa nos confrontar, Deus, a colocar isso em prática, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos, obrigado. Eu quero encarar essa parábola como uma parábola não somente motivacional, mas uma parábola desafiadora, de encorajamento para você. Quando nós lemos essa história aqui, contada por Jesus, fica claro que, para nós, ele está falando um dos princípios fundamentais da fé cristã, que é a oração. E essa parábola, por si só, ela já diz muitas coisas. Então nós não vamos precisar entrar em detalhes profundos, em contexto histórico e tudo mais, porque é uma parábola simples, uma mensagem simples, porém uma mensagem profunda e fundamental para a nossa caminhada, para nós que somos discípulos radicais de Jesus. Amém, queridos? Bom, no versículo 1, diz assim, olha, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Essa é a primeira ilustração de Jesus, que ele dá, que nós devemos orar sempre. A segunda instrução está logo em seguida, e nunca desanimar. Em algumas traduções está, talvez na sua Bíblia, esmorecer. Então nós temos aqui dois verbos, desanimar e esmorecer, duas traduções. É, assim, primeiramente eu quero falar sobre o esmorecer aqui, porque essa palavra esmorecer, no vocabulário grego, significa literalmente ceder o mal. Então o que Jesus está ensinando é que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, devemos orar sempre e nunca ceder o mal. Independente da situação, das circunstâncias que nós estamos vivendo, Jesus está dizendo, não esmoreça. Ou seja, não ceda o mal. Interessante isso, né? O segundo verbo usado, talvez na sua tradução, está nunca desanimar. E esse verbo desanimar é o mesmo verbo encontrado lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que eu gostaria que você abrisse aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a primeira lição que Jesus vai estabelecer para nós aqui é orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca esmorecer. E a oração é um princípio fundamental para nós, que somos pequenos cristos. Assim como eu mencionei, nós somos pequenos radicais, né? Discípulos radicais de Jesus. E isso nós não podemos perder, esse hábito de orar. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus está estabelecendo aqui, é que todo cristão tem como dever e responsabilidade orar ao Pai. Há uma expectativa no coração de Jesus, há uma expectativa no coração do Pai, do Filho e do Espírito para que nós oremos. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, ele vai dizer assim, olha, e quando vocês orarem? Então note que há uma expectativa de Jesus que nós oremos. Em nenhum momento da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar Jesus dizendo assim, olha, se vocês quiserem orar, ok, bem-aventurado é você, mas se você não quiser orar, ei, fique em paz, fique tranquilo, Deus está contigo. Não, Jesus não nos dá a opção de orar ou não, é um dever, é uma responsabilidade de todo cristão orar. Por exemplo, né, nós temos homens, pais de família, sacerdote do nosso lar, autoridade sobre a nossa casa, nós temos o dever e a responsabilidade do quê? De cuidar da nossa família. Não há uma opção, você não tem, nós não temos opção de cuidar da nossa família ou não. É um dever, é uma responsabilidade que nós temos perante a nossa família. Da mesma maneira, nós temos o dever e a responsabilidade de orar e sempre. Assim como diz lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Agora, o que significa orar sem cessar? O pastor Vitor já falou isso, eu já mencionei sobre isso, que não é você ficar orando 24 horas por dia. Mas em todo tempo você tem um tempo de oração. Você está indo para o seu trabalho, você está orando. Você, no seu trabalho você está orando. Na volta do seu trabalho você está orando. Em todo tempo você está ali agradecendo a Deus, bendizendo o nome do Senhor, adorando a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Em todo tempo. Eu, por exemplo, se você me colocar num quarto e me fechar ali para ficar orando uma hora, eu não consigo. Eu não tenho o hábito de orar uma hora. Mas em todo tempo eu estou orando, a cada 15 minutos, 20 minutos eu estou contemplando a beleza, né? Eu olho para o céu e agradeço a Deus pelo céu, pelos passarinhos, pelo meu trabalho, pela minha família, pelos meus filhos, mas em todo tempo eu estou tendo um coração grato, estou conectado com o Senhor. Então, nós muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade de nós orarmos o tempo todo. Então, Jesus está nos dizendo aqui que nós precisamos orar sempre e nunca esmurecer, nunca desanimar, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Então, essa é a primeira instrução de Jesus: ore sempre. Ore sempre e não desanime. E aí ele vai contar a parábola a partir do versículo 2, que diz o seguinte, olha. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Bom, o contexto dessa parábola, ela está ali no capítulo 17, a partir do versículo 20, quando os fariseus, mais uma vez, os nossos amigos fariseus, estão importunando Jesus, estão questionando Jesus a respeito da vinda do reino de Deus, porque para os judeus eles acreditavam que o reino fosse algo visível. E aí Jesus conta uma série, né, dá uma série de instruções, e ele chega aqui nessa parábola. Então essa parábola tem tudo a ver com a volta de Jesus Cristo, sobre a vinda do reino de Deus, certo? E aqui nessa parábola nós temos aqui esse juiz, que em algumas traduções é um juiz iníquo. O que significa isso? É um juiz que vive na iniquidade. A palavra iníquo vem de iniquidade. Iniquidade aqui é um pecado cometido deliberadamente, propositalmente, sem nenhum tipo de arrependimento. Sabe, você sabe que é pecado, você sabe que é contra a palavra de Deus, mas mesmo assim você peca. Mesmo assim você comete um pecado. Isso é, você está praticando a iniquidade. Iniquidade é você saber que é pecado e você comete mesmo assim, sem nenhum tipo de arrependimento. E nós temos um juiz assim, iníquo, um juiz mau, ruim, que exercia a sua autoridade de uma forma muito negligente. Então nós temos aqui esse papel desse juiz. A outra figura, nós temos a figura aqui de uma viúva, que ela está querendo o quê? Justiça. Faz-me justiça. Então note que não é vingança. Se ela quisesse vingança, ela procuraria uma outra forma de se vingar e não ir atrás de um juiz. Nós não sabemos a causa, não sabemos os adversários, o que aprontaram para ela, não sabemos a situação que ela se encontra, mas uma coisa nós podemos ter certeza: uma pessoa que vai atrás de um juiz é porque o negócio é grave e requer justiça. Então essa mulher, ela quer justiça, certo? E aí o problema é que essa viúva tem dois problemas. Uma é que ela tem uma causa a apresentar para esse juiz. Julga minha causa. Ela tem uma causa. O segundo problema dessa viúva é que o juiz não estava nem aí para ela. Está pouco se lixando para ela, certo? E aí, mas todos os dias, essa mulher ia na porta do juiz, batia lá: julga minha causa, faz-me justiça contra o meu adversário. E de novo, dia seguinte: julga minha causa, faz-me justiça contra os meus adversários. E todo dia ela persistentemente ia lá: julga minha causa, faz-me justiça contra o meu adversário. E de tanto essa mulher encheu o saco, vamos dizer assim, desse juiz, ele falou: cara, que mulher chata, deixa eu fazer algo para ela logo, porque ela está me importunando demais. Conhece mulher assim? Por favor, não bate no seu marido, não cutuque seu marido agora, certo? Gente, não estou falando de vocês, tá? Esposas que estão aqui presentes, vocês são santas demais, né? Nossa igreja é uma bênção, as esposas que nós temos aqui, né? Né, Paulo? Né, Rafa? Né, Elvis? Assim, ó, nossa mulher, as nossas esposas pedem alguma coisa pra gente, e a gente fala não, e ela fala o quê? Tudo bem, meu marido, eu entendo completamente você, não tem problema, é assim, não é? Não precisa ficar teimando em nada, né? Assim, é uma bênção. Então, nós não estamos falando de uma mulher chata no nosso meio, certo? Mas brincadeira à parte, gente, por exemplo, pensei muito na Kit, né? Eu vou falar dela, porque a Kit não tá aqui, não fala nada pra ela não, tá? Gente, a Kit é chata, cara. É sério. Quando ela teme querer alguma coisa, gente do céu, ela me importou de tal maneira, é dia e noite falando, querendo, insistindo, persistindo. Eu falei: cara, para, você é chata, toma o cartão de crédito, vai comprar o que você quer comprar logo, mas para de mexer o saco. Cara, gente, assim, quando ela encasqueta, você é assim? Não. Quem é assim, vai? Vamos falar a verdade. Gente, pelo amor de Deus. E a gente fica ali, né? Fazendo, ó, vai logo, faz o que tem que fazer, mas para de me encher, cara. Para de me importunar. E nós temos aqui uma viúva nesse naipe. Todo dia importunava esse juiz, o juiz Clara. Você é chata, cara. E aí, ó, o que diz aí no versículo 4 e 5. Mas finalmente o juiz disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Ô, mulherzinha chata, vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar e me deixe em paz. Ou seja, gente, e aqui é o ponto interessante dessa parábola. Porque esse juiz, se um juiz ruim não está nem aí para os homens, não respeita os homens, não teme a Deus, atendeu o pedido dessa viúva, não atenderá Deus o pedido dos seus escolhidos? Não atenderá Deus o pedido, né, a persistência de nós como filhos? Olha que interessante isso. Se um juiz que é iníquo, um juiz que não está nem aí, atendeu pela persistência, ou seja, pelo motivo errado, porque ele não queria ser mais importunado, mas mesmo assim, ele fez o quê? Ele atendeu o pedido dessa viúva. Quanto mais o nosso Pai, um Deus bom, que nos ama, não fará Deus, então não virá Deus ao nosso socorro e ao nosso clamor? Se um filho, Jesus disse, né, se um filho pedir um pão, caso o Pai lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. É isso que Ele está querendo nos ensinar, que nós devemos ser o que então? Persistente na oração. Mas tem um porém aqui, tá? Que eu vou explicar depois, principalmente para os jovens aí, né? Até para nós mesmo, né, gente? Porque a gente fica querendo fazer algumas coisas aí, ficar persistindo em tal coisa, mas não é, esse é o ponto, tá? Eu vou colocar isso como aplicação mais tarde. Versículos 7 e 8, diz assim, olha, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se um juiz que é ruim, que não teme a ele soube atender a viúva, não fará Deus? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Jesus, ele ensina algo muito valoroso para nós. Se esse juiz atendeu a persistência de uma viúva, Deus também não atenderá e não virá o nosso clamor. E o versículo 8 fala que ele fará justiça e depressa. Aqui está o ponto, tá? Ele fará justiça e depressa. Por isso nós precisamos entender a importância do tempo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus está demorando, Deus não está ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas, e aí nós murmuramos, reclamamos que Deus está demorando, mas Ele fala aqui que Ele vem depressa. E nós não entendemos isso. Nós somos, na verdade, nós somos ansiosos em querer as coisas rápido demais. E por não entendermos isso, nós o que? Desanimamos rapidamente. Nós esmorecemos rapidamente. Por isso que Jesus, a preocupação de Jesus é, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O que isso quer dizer? Que ele em breve voltará. Ele está falando sobre a vinda de Deus, a vinda de Jesus Cristo. E talvez eu tenho 14 anos de conversão, e eu escuto essa, que Jesus vai voltar já. Você que está mais tempo, né, no Evangelho, já deve ter ouvido falar isso há anos e anos e anos, e nada de Jesus. E muitas vezes nesse tempo, nessa demora, que para nós pode ser que esteja demorando, mas para Jesus é em breve, ele voltará, assim como diz em Apocalipse, e ele faz justiça depressa, nós achamos que Deus está demorando, e aí muitos de nós temos o quê? Abandonado a fé. Nós temos murmurado, reclamado, porque Jesus está demorando. Mas ele fala que em breve, que depressa ele fará justiça. E aí quando ele vier, será que ele vai encontrar? Será que quando Jesus voltar, poxa, será que eu vou encontrar alguém, fé, firmado na oração? Alguém que persiste na oração dia e noite, que clama a mim dia e noite? Encontrará fé na terra? Então, para nós precisamos entender esse tempo de Deus, esse timing de Deus, e que muitas vezes nós não entendemos. Então a primeira aplicação que eu quero colocar aqui, e vai ser a única, que nós vamos trabalhar em cima dela, é o quê? Persista na oração. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse para nós que nós não devemos orar repetindo sempre a mesma coisa, é diferente de persistir. E aí que entra aqui a nossa aplicação e nós entendermos. Porque muitas vezes Jesus fala, Jesus falou em Mateus que nós não devemos orar repetindo sempre a mesma coisa, porque quem faz isso são os pagãos. De tanto eles falarem, acho que eles serão ouvidos. Não é isso que Jesus está falando. Aí, pai, eu quero um carro, me dá um carro, aí dia seguinte me dá um carro, me dá um trabalho de 8 horas para me ganhar 400 mil, me dá uma casa, aí dia seguinte você está lá, Senhor, me dá um carro, me dá uma Lexus, me dá uma Ferrari, me dá uma casa, né, de com piscina e tudo mais, e todo dia você está repetindo a mesma coisa, e aí você acha que você importunar, persistir, você acha que Deus vai contar, meu filho, tá bom, vai, para de mexer o saco, toca aqui uma Ferrari para você, toca a sua casa, toca o seu trabalho de 8 horas, ganhando 400 mil por dia, por mês, e acha, a gente acha que a gente pode comprar Deus, de tanto persistir, acha que nós podemos, então, encher o saco de Deus, e Deus vai nos dar, não é isso, ok? Persistir na oração não é isso, isso não é ser filho, isso é um pagão. Então, o propósito de Jesus é outro. Nós devemos orar como então, Elvis? Nós devemos persistir na nossa oração, pedindo para que Ele volte logo. Senhor, volta logo. Faz justiça aqui na terra. Nós devemos orar ansiando por paz, por justiça, por santidade, pelo crescimento da igreja, pelo reino, pela manifestação do reino no corpo do Senhor, pelo levantamento de líderes, pelo avivamento. É nisso que Jesus está falando. É nessa persistência que nós devemos fazer, orar. Ser persistente na nossa oração. Senhor, faz justiça, volta logo. Por que está demorando tanto? Nós estamos clamando dia e noite. Volta logo, Senhor. Faz justiça. Orar para que o pecado saia do nosso meio, seja quebrado do nosso meio. Toda inveja, toda hipocrisia, toda mentira, toda falsidade, toda maledicência. 1 Pedro capítulo 2. Nós estudamos sobre isso. Nós precisamos orar a respeito disso, queridos. A minha oração ultimamente tem sido isso. Eu estou persistindo na minha oração diariamente. Diariamente estou lá, Deus, me dá sabedoria primeiro para mim pastorear a tua igreja. Me dá sabedoria para mim poder direcionar, me dá estratégia, me dá sabedoria. Segundo, Senhor, tira toda a hipocrisia do nosso meio, toda inveja, toda maledicência, toda fofoca, toda falsidade do nosso meio. Essa é a minha oração persistente. E aí, dia seguinte, eu estou lá. Oi, Senhor, tudo bem? Me dá sabedoria. Tira do nosso meio, do nosso convívio, pessoas que estão ali, que são um joio no nosso meio. Essa é a minha oração. Assim como o pastor fala, né? Eu prefiro uma igreja de 20 pessoas, mas que vive o Evangelho, né, que entende o reino de Deus, do que uma igreja de 100 pessoas, que um querendo alfinetar o outro, um falando mal do outro, um querendo passar por cima do outro. Eu não quero uma igreja assim, não. Eu prefiro 20, 30 pessoas aqui, mas ó, firmada no Senhor, vivendo o Evangelho como ela deve ser vivida, manifestando o reino de Deus, do que 100 pessoas, 200 pessoas aqui, ó, um mais um querendo alfinetar o outro. Então essa é a nossa oração. Então nós devemos orar em relação a isso, para que o reino se manifeste. Essa deve ser a nossa oração persistente. Não é sobre eu, é sobre nós. Nós devemos orar sobre nós, não é sobre eu. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Senhor quer. O Senhor, faz justiça aqui na terra. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É nesse sentido que nós devemos orar. Esse tipo de persistência que nós estamos falando aqui. Então, queridos, embora a oração, ela exige a nossa força, eu sei que exige a nossa intensidade, a nossa energia, mas não é isso que nos faz cansar, não é isso que nos faz desanimar, mas é a falta dela. É quando deixamos de orar que nós somos superados pelo desânimo. É quando falta oração em nossa vida que nós somos esmagados pelo desânimo, pelo esmorecimento, pela murmuração e tudo mais. Sem oração, queridos, nós perdemos o vigor espiritual. Sem oração, nós não temos força suficiente para lutar as nossas batalhas, as nossas lutas que vêm sobre a nossa vida. Sem oração, não somente perdemos a nossa conexão com o Pai, mas também perdemos a sensibilidade daquilo que está ao nosso redor. Por isso que a oração, ela deve ser um hábito na nossa vida, na vida de todo cristão. E essa mulher, no versículo 13, ela fala, faz-me justiça, julga minha causa, faz-me justiça contra o meu adversário. A persistência dessa mulher em querer justiça é algo que precisamos tirar como exemplo. A persistência, a sua determinação e a sua perseverança em não desistir até obter a resposta. E aqui, um dos grandes problemas do cristão é isso, não persistir até o fim. Nós oramos uma vez, duas vezes, e por não obtermos logo a resposta que tanto desejamos, nós desanimamos. E nós acabamos deixando para lá. Deixa quieto. O Senhor não me ouviu, então vou partir para outra. E por vivemos uma geração fast food, que quer as coisas assim, ó, no estalar de dedos. E aí quando a gente vê nosso Deus demorando, nós murmuramos, nós criticamos. Isso por quê? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Em Eclesiastes 3, vamos falar assim, ó, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E por muitas vezes não entendermos isso, por sermos crentes mimados, porque nós somos muitas vezes crentes mimados, que quer as coisas na hora, no nosso jeito, né, nós murmuramos. É igual aquela criança, né, quem tem filho mimado aqui sabe. Você vai no mercado, vai a algum lugar, você fala não para o seu filho, ele se joga no chão, bate o pé, chora, faz birra. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Nós pedimos algo para Deus, nós estamos ali se jogando no chão, batendo o pé. Deus me dá, fazendo manha. Muitas vezes nós somos assim. E nós por quê? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Se nós entendêssemos o tempo de Deus, nós esperaríamos. Nós seríamos persistentes na oração e esperaríamos com fé a sua resposta. Mas muitas vezes nós somos assim, crentes mimados. Por isso que nós precisamos entender que a oração é um dever, é uma responsabilidade. Que nós devemos persistir. Eu quero que você entenda que a oração é um dever e é uma responsabilidade. Porque no momento que eu entendo que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo, que eu tenho uma vida com Cristo, que eu sirvo a Cristo, eu tenho esse dever de orar. E se orar é um dever, é um princípio que não pode ser quebrado. No momento que nós deixamos de orar, no momento que desistimos de orar, nós estamos caminhando para o pecado. Porque quando nós estamos fracos espiritualmente, isso se deve pela falta de oração, a tendência de nós cedermos às tentações, ela é grande. Por isso que a gente vê tantos cristãos cedendo ao pecado. Por quê? Porque tem uma vida muito fraca espiritualmente com o Senhor. Não tem conexão com o Pai. E nós precisamos criar esse hábito. Entender que o dever é uma responsabilidade nossa, como filhos, orar ao Senhor. Outro problema do cristão é que ele quer orar somente quando dá vontade. Já parou para pensar nisso? Eu vou orar. Geralmente é assim, né? Você acorda às 5 horas da manhã, você vai trabalhar, você acabou de acordar. Gente, que vontade de orar. Eu vou chegar em casa hoje, vou chegar, vou tomar um banho, eu vou entrar no quarto, vou tirar uma hora com o meu Senhor. Daí você está ali, fervoroso. Aí vai passando as horas, aí você vai trabalhando 12 horas, 13 horas, aí chega em casa, você vai orar, tirar uma hora? É ruim, querido, você vai assistir seu Netflix, você vai tomar um banho, vai relaxar no seu sofá. E muitas vezes nós somos assim, nós queremos orar somente quando dá vontade, vamos ser sinceros. A gente não tem vontade de orar, queridos. Alguém sente todo dia vontade de orar? Levanta a mão, por favor. Ninguém, cara, ninguém. É uma luta, é uma peleja você orar. Você entrar no quarto, você buscar pelo Senhor. Mas muitas vezes nós somos assim, Nós queremos orar somente quando dá vontade. E por isso que nós precisamos aprender que a oração é um dever, é uma responsabilidade. Eu não oro porque eu estou afim. Eu não oro porque eu acho bonito. Eu não oro porque a necessidade me faz orar. Eu oro porque é um dever. Da mesma maneira, eu odeio trabalhar, gente, perdão. Mas eu não gosto de trabalhar. Alguém gosta de trabalhar? Acordar 5 horas da manhã, ficar 14, 15 horas dentro de um caminhão. Meu Deus do céu, mas eu vou, porque é um dever, é uma responsabilidade, porque se eu não vou trabalhar, eu não tenho dinheiro, e se eu não tenho dinheiro, eu não como e não pago minhas contas. Da mesma maneira, a oração precisa ser um dever, ela é uma responsabilidade que nós devemos cumprir, porque se nós não orarmos, você vai ficar fraco espiritualmente, e você vai morrer de fome espiritualmente. Quem está entendendo aqui? Então, quando nós entendemos que a oração é um dever de todo cristão, o nosso foco muda, a nossa perspectiva muda, porque eu estou fazendo isso porque é um dever, é uma responsabilidade, mesmo sem vontade, nós precisamos orar, e isso precisa ser um hábito que nós precisamos adquirir. Nós não vamos conseguir vencer, queridos, as circunstâncias da vida se nós não orarmos, porque esse é um outro ponto muito... Que eu ouço muito é o quê? Que a pessoa, ela deixa de orar porque pecou. Não, eu pequei, eu não vou orar. É um erro muito grave, muito pelo contrário. Quando nós pecamos, é que nós devemos intensificar as nossas orações. Nós não podemos deixar de orar porque nós erramos, ou porque nós falhamos. Não, mas devemos orar para vencer o erro, para vencer as nossas falhas. Nós não vamos conseguir vencer as circunstâncias da vida se nós não tivermos uma vida de clamor com o Senhor, uma vida de oração. Por isso que Jesus intensifica que aquele que é discípulo deve orar e orar sem desanimar, sem esmorecer, nunca ceder o mal que nos rodeia, o mal que nos cerca. Nós devemos orar sempre. Por isso que a nossa oração, queridos, ela precisa ser forte, ela precisa ser contínua e constante. Porque se a nossa vida de oração, preste atenção, se a nossa vida de oração for fraca, nós não vamos conseguir vencer as tentações, nós não vamos conseguir vencer as propostas do mundo. Então nós precisamos ter uma disciplina, um hábito, uma disciplina que nós precisamos praticar todos os dias. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz o seguinte, olha, ore por disciplina, até que a disciplina se torne um prazer. Ore por disciplina, até que a disciplina se torne um prazer. Se nós não orarmos por vontade, então ore por disciplina, ore por obrigação, até que a oração se torne um prazer. Entendeu? Ore por obrigação, até que a oração se torne um prazer. O cara está chato orar, mas eu vou orar. Seja sincero com Deus. Eu já falei isso, acho que no culto do japonês mesmo eu falei. Se você não tem o hábito de orar, ora 5 minutos, 10 minutos. Mas tira o tempo. Nós precisamos ser, sabe, ter esse hábito de oração. Então muitas vezes nós perecemos diante das nossas lutas, diante das nossas guerras, diante dos conflitos, diante do pecado, porque a nossa vida de oração, ela está fraca. A nossa vida de oração, ela está fraca. Mas se nós intensificarmos as nossas orações, o pecado não vai conseguir nos manipular. Se intensificarmos a nossa oração, se dobrarmos o nosso joelho, se nós colocarmos um propósito, criarmos um hábito e uma disciplina, o pecado, as tentações, não vão conseguir nos manipular. Então, quando a nossa carne, queridos, quando a nossa oração ela é fraca, acho que eu falei isso semana passada, não sei para quem, mas quando a nossa oração ela é fraca, a carne se torna forte. Quando a oração é fraca, quando a nossa oração ela é fraca, a carne se torna forte. Quando o nosso espírito está fraco, a nossa carne é forte. E quando a nossa carne é forte, nós não temos forças para dizer não para o pecado. Nós não temos forças para dizer não para as tentações. Então, queridos, nós precisamos entender esse princípio que Jesus nos ensina, que a oração, ela é um dever e ela é uma responsabilidade. Se queremos vencer as tentações, persista na oração. Se queremos vencer o pecado, persista na oração. Se queremos viver uma vida que agrade a Deus, persista na oração. Se queremos viver uma vida de santidade, persista na oração. Orar com persistência não é falta de fé. É muito pelo contrário. Quando nós deixamos de persistir na oração, poderia sim sinalizar falta de fé. Então, mesmo diante das adversidades da vida, mesmo quando tudo vai contra nós, persistir na oração, ele é um caminho para a resposta de Deus. A persistência na oração faz muitas vezes nós tirarmos os olhos do problema em si e olhar para o Deus da promessa, olhar para o Deus da glória. E o exemplo que eu quero dar em relação a isso é o exemplo de Daniel. Daniel, ele vai nos ensinar a importância da oração, porque mesmo quando o rei Dário fez um decreto dizendo que aquele que orasse para qualquer Deus seria tirado na cova dos leões, mas mesmo diante de uma situação de morte, mesmo diante de uma situação de uma exigência do rei, Daniel não deixou de orar, ele não deixou de ser disciplinado, ele não deixou de cumprir com o seu hábito de orar, e 3 vezes ele orava, colocava de joelho e agradecia ao Deus da promessa, o Deus da glória. Daniel, ele tinha mais medo de ficar sem orar do que ser jogado na cova dos leões. Você consegue perceber isso? Ele tinha mais medo de ficar sem estar na presença de Deus, de tirar um dia de oração do que ser jogado na cova dos leões. Ele tinha mais medo de ficar sem estar com Deus do que ser jogado na cova dos leões. Muito diferente de nós, cristãos hoje, que qualquer motivo, com qualquer circunstância, situações, nós já abandonamos o nosso Deus, já negamos a nossa fé e deixamos de orar. Então, queridos, nós precisamos entender isso, essa responsabilidade. Na mentalidade, olha a mentalidade de Daniel. Eu tenho a estrutura que eu tenho a força que eu tenho o ânimo que eu tenho a fé que eu tenho a confiança que eu tenho a graça que eu só tenho porque da minha vida de oração eu não abro mão. Quando a nossa vida de oração, ela está fraca, é onde nós temos medo dos leões. Nós só passamos medo a ter medo dos leões quando a nossa vida está fraca. Nós só passamos medo das circunstâncias e dos nossos problemas porque quando nós deixamos de ter uma vida de clamor com Deus. Então o padrão que eu gostaria de estabelecer aqui é o quê? Ore sempre, não desanime. Tenha a oração como um dever e uma responsabilidade de todo cristão. Então a pergunta que eu quero fazer é: como está a nossa vida de oração? Como está nosso relacionamento com o Senhor? Talvez nós oramos somente quando nós temos vontade. Ah, não, hoje eu estou com vontade e vou tirar um tempo. Ou quando a necessidade impõe isso para nós. Nós estamos passando por uma situação difícil e aí nós nos colocamos de joelhos, entramos no nosso quarto e oramos ao Senhor. Ou simplesmente nós oramos num culto como esse, quando o pastor fala assim, oh, gente, ora pelo seu irmão, vamos tirar um tempo de oração? Aí você ora. Ou, aqui ó, terça, quarta e quinta, talvez é o momento do seu de oração. E aí pergunta que a mãe me fez, quantos tem participado da oração aqui? Eu entro, um dos homens, não cheguei a entrar dos jovens, então não sei quantas pessoas que entram, mas deve ser bem pouco. Quem que entra dos jovens? Quantas pessoas que entram? Mas 10? Nem chega isso, né? Não chega isso. Ok. Dos homens, são 10. Sabe quantos homens tem na igreja? 38, contei hoje. Tem 10 que entram. Das mulheres deve ter mais ou menos isso aí. De 30 a 40 mulheres. E quantas pessoas que entram nas mulheres? Quem que participa das mulheres? Quantas tem pessoas para sair? 4, 5, gente. Gente, como que nós queremos viver uma vida de vitória? Como nós queremos viver as circunstâncias da vida? Como nós queremos ter vitória diante, né, dos problemas e situações se nós não temos uma vida de oração? Sendo que a oração é a que fortalece a nossa fé. Cara, ah, mas eu não tenho tempo. Ok, como a mãe me falou, cara, entra ali, bloqueia lá o áudio, mas eu não consigo. Eu entro, mas eu não oro. Porque eu não consigo orar. Eu chego 8:30 em casa. Eu tenho que jantar, aí as crianças ficam comigo, mas eu estou ali, eu faço presente, eu estou concordando com a oração do Rafa, do pastor, daqueles que estão ali direcionando a oração, eu estou concordando com eles, mas eu estou ali e está me edificando. Tem gente que nem entra, tem gente que prefere ficar ouvindo lá na Netflix, ficar de boa. Cara, entra na oração, faça parte do corpo de Cristo, da família, somos uma família. Se você não consegue entrar em oração, ficar meia hora, porque é meia hora. Cara, nós queremos ter vitória como desse jeito? Então entra. Cara, é só um clique, dois cliques ali. Entra pelo Zoom e ouve, concorda. Mesmo que você não quer orar, esteja ali, concorde com a oração do seu irmão. Nós precisamos ter esse hábito. Gente, são 38 homens. São 10 que, mulheres, 5 mulheres. Não, gente, nós precisamos mudar isso. Isso me faz entender que nós precisamos mudar isso urgentemente. Porque nós somos uma igreja boa na palavra, uma igreja que consolida, boa na consolidação, igreja família que uns cuidam dos outros, mas no meu ponto de vista, a oração, nós estamos falhando. Nós estamos falhando muito na oração. Sendo que a oração é um dos pilares. Eu sempre gosto de falar que o tripé do crente é a oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. É o tripé do crente. Se você quer manter de pé, quer continuar de pé, é oração, palavra e jejum. Não tem outro caminho, querido. E aí nós queremos o quê? Aí nós vamos lá para Deus, reclamar com Deus, pede coisa para Deus, e aí não obtém resposta. Por quê? Porque você não tem uma vida de oração, você só quer chegar diante de Deus lá e pedir coisa. Nós que somos filhos, já pensou? Você que tem filho, seu filho chega pro Rafa, o cara nunca, o filho dele nunca tem comunicação com ele, mas ele vai lá e pede uma coisa. Cara, ele não tem prazer de dar nada, porque não tem... Até lembrei de uma situação, né? Meu pai, por exemplo, quando eu era, né, do mundo ainda, vamos dizer assim, né? Não era convertido. E aí eu soube que meu pai estava no Japão, eu estava precisando de 100 mil, porque eu queria comprar droga. E eu falei, cara, eu tenho que ter falado do meu pai. O infeliz não fez nada por minha vida toda, ele vai ter que me emprestar 100 mil. E eu peguei, só que ele emprestou, né? Bobão, tadinho dele. Mas ele pegou e emprestou. 100 mil. Mas é muito ruim você chegar diante de um pai que você não tem intimidade com ele e pedir coisas. E com Deus é a mesma coisa, nós estamos assim com Deus, pedindo coisas para Deus, sendo que nós não temos uma vida de intimidade com o Senhor. E nós queremos ter vitória na área financeira, no profissional, no ministério, nos relacionamentos. Como que Deus vai abençoar se nós não temos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Ele? Então, queridos, nós precisamos mudar isso urgentemente. Nós precisamos ter esse comprometimento com o Senhor. Buscá-lo em todo o tempo. Para nós finalizarmos aqui, olha. Quando intensificamos as nossas orações, nossa fé é fortalecida. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Essa era a preocupação de Jesus. Porque a oração, ela precisa estar conectada com a fé. Como assim, Elvis? Porque se você ora, mas se você não tem fé, como você vai ter a certeza e a fé que Deus vai responder as suas orações, sendo que você não tem fé? Então, por isso que a fé, ela precisa estar conectada com a oração. Nós oramos para que a nossa fé seja fortalecida. Eu oro crendo, confiando que o meu Deus, o Deus da minha promessa, vai responder e virá ao meu socorro. E fará justiça contra os meus adversários. Eu não sei a situação que você está vivendo, a causa que você está vivendo, mas o nosso Deus, o Deus da promessa, o Deus da glória, Ele virá o seu socorro se você clamar, ser persistente, dia e noite. Não virá Deus a teu socorro, não fará justiça e depressa aos escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e noite. Olha o Deus, olha o Pai que nós temos. Mas muitas vezes nós só queremos o que é bom para nós, né? Nós só queremos, Deus, me dá isso aqui, que já é o bastante. Nós somos muito egoístas quando nós oramos para Deus. Nós só chegamos diante do Pai, realmente só quando nós queremos alguma coisa. Então, queridos, nós queremos, então quero encorajar você a ter a sua fé fortalecida através da oração. Eu quero que você tome essa oração como um dever, como uma responsabilidade. Outro exemplo que eu quero dar para nós finalizarmos aqui é o exemplo de Abraão. Um homem que rompeu em oração. Ele não vacilou na fé, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Abra comigo em Romanos para nós finalizarmos. Romanos capítulo 4. Romanos 4, a partir do versículo 19, nós estamos falando aqui de Abraão. Diz assim, olha, sem se enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Agora, olha o versículo 20. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha que interessante, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Agora, por que da glória a Deus fortalecia Abraão? Porque isso fazia, impedia ele de olhar para as circunstâncias e começava a olhar para o Deus da promessa. Por isso, a persistência da oração, nós precisamos persistir na oração, dando glória a Deus. Porque isso vai o quê? Fortalecer a nossa fé, mas também nos dá a certeza que nosso Deus é capaz de reverter qualquer situação que estejamos passando em bênção, para o nosso bem. Então, queridos, não desista. Persista na oração, é um dever, é a nossa responsabilidade persistir na oração, fortalecendo a nossa fé até que o Filho do Homem volte. Então, quando Ele voltar, quando Cristo voltar, que Ele possa encontrar aqui homens e mulheres que foram persistentes na oração, que não desistiram, não cederam o mal, não esmoreceram, não desistiram, mas permaneceram firmes na fé, e que Ele possa dizer, encontrei fé na terra. Que Ele possa encontrar isso em mim e em você. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. A nossa vida de oração, ela diz muito a nosso respeito. A nossa confiança no Senhor. E é triste porque a gente vê tantas pessoas desistindo, tantas pessoas, né, negando a sua fé. Por isso que tem tanta apostasia dentro da igreja. Pessoas negando a fé, negando a Cristo, porque tem uma vida fraca de oração. Perdão. Elas são inconstantes, uma hora está bem, está sendo fortalecida, está ali buscando a Deus, está ali, né, com propósito, jejua, ora, leia a Bíblia, mas aí, no decorrer da caminhada, quando tudo está bem, porque nós temos essa tendência, quando tudo está bem, estamos bem, está tudo maravilha, a gente abaixa a guarda, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar, e aí nós vamos nos enfraquecendo, vamos ficando fracos espiritualmente. E aí qualquer tribulação, qualquer luta que vem sobre a nossa vida, nós desistimos. Mas se você tivesse continuado firme na sua oração, na sua leitura, né, no seu jejum, nos propósitos, confiando e fortalecendo a sua fé, você não cederia ao mal, você não esmoreceria, você não desanimaria. E muitos de nós temos assim, desanimado a nossa fé. Talvez você entrou por aquela porta, desanimado de situações, circunstâncias que aconteceram. Ei, tudo bem, graças a Deus você está aqui. Mas deixa eu te encorajar a você clamar dia e noite. Tenha a oração agora como um dever e uma responsabilidade sua. Se você quer uma resposta do Senhor, busque a Ele, clame a Ele dia e noite. Aí eu disse, mas eu já orei, já busquei pelo Senhor, mas eu não obtive resposta. Ei, a resposta está aí. Talvez o silêncio de Deus já é o não do Senhor. Então preste atenção. E nós não entendemos muitas vezes isso, nós abandonamos. Ei, talvez é Deus livrando você de algo pior. Então nós como filhos, como os discípulos radicais, tem esse dever, essa responsabilidade de orar, mesmo que você ore por obrigação, mas ore até que a oração se torne um prazer na sua vida. Porque acho que creio que algo mais grandioso do cristão é ter o prazer de conversar com o Pai, conversar com o nosso Criador, aquele que morreu por nós, aquele que entregou seu único filho, Jesus Cristo. Creio que acho que a nossa maior alegria deve ser essa. Você que é pai, você vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Meu melhor momento mais feliz da minha vida, do meu dia, é quando eu chego em casa, eu vou abrir a porta, eu propositalmente toco a campainha para a Sarah saber que eu cheguei, e ela sai lá da sala, lá da cozinha, naquele corredor, você que já foi em casa, e ela vem correndo e se joga nos meus braços, e ela fica conversando e fica falando, fica fofocando, na verdade, né? Aquilo que aconteceu e tudo mais. E é tão, gente, eu fico tão feliz. Imagina o nosso pai, quando você chega diante dele e fofoca para ele também, fofocar no bom sentido. Gente, imagina a alegria de Deus. Quem é pai sabe do que eu tô falando, não é, Gui? Você que tem filho pequeno, Rafa, né? O Lucas, a maior alegria da nossa vida, assim, no momento mais feliz, é quando nosso filho vem diante dos nossos braços e começa a falar, começa, né, a brincar com a gente. Deus, imagina o nosso pai. Deus que é bom, nosso pai que é maravilhoso. Imagina ele quando nós, filhos, chega diante do Senhor, correndo e cai nos braços dele e fala: Senhor, olha, meu dia foi isso, foi assim, foi assado, vai, faz justiça. Teve aquele abençoado da minha fala que pisou na bola comigo, aquele chefe que gritou comigo: Senhor, o Senhor sabe meu coração, vontade de dar um soco na cara dele, mas Senhor, ainda bem que o Senhor segurou meu braço. Mas, cara, que maravilha você ter uma intimidade com Deus dessa maneira. Então que nós possamos ter isso com o nosso Senhor. Gente, você vai ver, eu tenho certeza que quando nós entendermos esse dever, essa responsabilidade, essa intimidade com o Senhor, com certeza a sua vida vai ser totalmente diferente, cara. Eu tenho certeza que a sua vida com o Senhor, cara, vai mudar radical, 180 graus, da água para o vinho. Então eu quero já colocar em prática isso aqui agora. Eu quero que você saia do seu lugar. E aí vai ser... Quem que falou? Acho que não sei, que foi o Samuel. Quero que você saia do seu lugar. E vai fazer isso propositalmente. Você vai olhar para a cara dessa pessoa. E vai dizer: você tá precisando, o que você está precisando? Você quer justiça do quê? Você está clamando a respeito do quê? Qual o milagre que você deseja? E você vai estar orando por ele. E a oração, ela precisa ser não somente a nossa oração, a minha oração, mas a nossa oração. Não é acerca de mim, é acerca de nós. Então eu quero que você saia do seu lugar. Vamos praticar essa oração? Você que não tem o costume de orar, hoje você vai começar a colocar em prática. Pode sair do seu lugar. Samuel vai colocar o louvor, vai aumentar o louvor aí.